O livro de Mórmon conta a história de um homem chamado Neor. É fácil entender porque Mórmon, ao resumir 1000 anos de registros dos nefitas, tem achado importante incluir alguma coisa sobre esse homem e a influência duradoura de sua doutrina. Mórmon procurava alertar-nos, sabendo que aquela filosofia surgiria novamente em nossos dias. Neor apareceu em cena cerca de 90 anos antes do nascimento de Cristo. Ele ensinou que toda a humanidade seria salva no último dia, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens, e no fim todos os homens teriam vida eterna. Cerca de 15 anos mais tarde, surgiu Corior entre os nefitas, pregando e ampliando a doutrina de Neor. O livro de Mórmon registra que ele era um anticristo, pois começou a pregar ao povo contra as profecias que haviam sido proferidas pelos profetas relativas à vinda de Cristo. A pregação de Corior declarava que não poderia haver expiação para os pecados dos homens, mas que o quinhão de cada um nesta vida dependia de sua conduta. Portanto, cada homem prosperava segundo sua aptidão e cada um conquistava segundo sua força. E nada que o homem fizesse seria crime. Esses falsos profetas e seus seguidores não acreditavam no arrependimento de seus pecados. Como nos dias de Neor e Corior, vivemos pouco antes do advento de Jesus Cristo. Em nosso caso, na época da preparação para a sua segunda vinda. E da mesma forma, a mensagem de arrependimento muitas vezes não é bem-vinda. Alguns afirmam que se houver um Deus, ele não faz exigências reais. Outros sustentam hoje que um Deus de amor perdoa todos os pecados com base na simples confissão. Ou, se há realmente um castigo para o pecado, Deus nos castigará com uns poucos açoites e ao fim seremos salvos no reino de Deus. Outros, como Corior, negam a própria existência de Cristo e do pecado. Sua doutrina é que os valores, os padrões e até a verdade são todos relativos. Assim, seja o que for que a pessoa ache certo, não pode ser julgado por outras pessoas como sendo errado ou pecaminoso. Superficialmente, essas filosofias parecem atraentes porque nos dão licença para satisfazer qualquer apetite ou desejo sem preocupação com as consequências. Usando os ensinamentos de Neor e Corior, podemos racionalizar e justificar qualquer coisa. Quando os profetas proclamam o arrependimento, isso chega como um balde de água fria. Mas na realidade, o chamado profético deveria ser recebido com alegria. Sem arrependimento, não há progresso verdadeiro e a vida das pessoas não melhora. Fingir que não há pecado não diminui seu fardo e dor. Sofrimento por causa do pecado em si não muda nada para melhor. Somente o arrependimento nos leva ao patamar mais elevado e iluminado de uma vida melhor. E é claro, somente pelo arrependimento é que temos acesso à graça expiatória de Jesus Cristo e da salvação. O arrependimento é uma dádiva divina e deveríamos ter um sorriso no rosto quando falamos dele. Ele nos indica a liberdade, a confiança e a paz. Em vez de interromper a comemoração, a dádiva do arrependimento é o verdadeiro motivo da celebração. Somente por causa da expiação de Jesus Cristo é que existe a opção do arrependimento. É seu infinito sacrifício que proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. O arrependimento é a condição necessária, e a graça de Cristo é o poder pelo qual a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça. Nosso testemunho é este. Sabemos que a justificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira. E sabemos também que a santificação pela graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu poder, mente e força. O arrependimento é um assunto extenso, mas quero hoje mencionar apenas 5 aspectos desse princípio fundamental do Evangelho que espero sejam úteis. Primeiro, o convite ao arrependimento é uma expressão de amor. Quando o Salvador começou a pregar e a dizer: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus", foi uma mensagem de amor, um convite para todos os que se qualificassem para reunir-se a Ele e desfrutar as palavras da vida eterna neste mundo e a própria vida eterna no mundo vindouro. Se não convidarmos as pessoas a mudar, ou se não exigirmos o arrependimento de nós mesmos, deixaremos de cumprir um dever fundamental que temos uns para com os outros e com nós mesmos. Um pai ou mãe permissivo, um amigo indulgente, um líder da igreja medroso, estão, na realidade, mais preocupados consigo mesmos do que com o bem-estar e felicidade daqueles a quem poderiam ajudar. Sim, o chamado ao arrependimento é por vezes considerado como algo intolerante ou ofensivo, chegando até a gerar ressentimento, mas guiado pelo Espírito, é na realidade um ato genuíno de zelo. Segundo, arrependimento significa esforço para mudar. Estaríamos zombando do sofrimento do Salvador no jardim do Getsêmani e na cruz se esperássemos que Ele nos transformasse em seres angélicos sem esforço real de nossa parte. Em vez disso, buscamos Sua graça para complementar e recompensar nossos esforços mais diligentes. Talvez, tanto quanto oramos por misericórdia, devêssemos orar pelo tempo e a oportunidade de trabalhar, lutar e vencer. Certamente o Senhor sorri para aquele que deseja se apresentar dignamente para o julgamento, que trabalha resolutamente, dia após dia, para transformar fraqueza em força. O arrependimento real, a verdadeira mudança, pode exigir contínuas tentativas, mas há algo de refinador e santo nessa luta. O perdão divino e a cura fluem naturalmente para essa alma, porque, de fato, a virtude ama a virtude. A luz se apega à luz, e a misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. Com o arrependimento, podemos melhorar constantemente nossa capacidade de viver a lei celestial, porque reconhecemos que aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial não consegue suportar uma glória celestial. Terceiro, o arrependimento não significa apenas abandonar o pecado, mas comprometer-nos com a obediência. O dicionário bíblico em inglês afirma: o arrependimento significa voltar o coração e a vontade a Deus, tanto quanto renunciar ao pecado a que estamos naturalmente inclinados. Um dos vários exemplos desse ensinamento no Livro de Mórmon se acha nas palavras de Alma a um de seus filhos: "Por conseguinte, eu te ordeno, meu filho, no temor de Deus, que te abstenhas de tuas iniquidades, que te voltes para o Senhor com toda a tua mente, poder e força." Para o nosso voltar ao Senhor ser completo, ele precisa incluir nada menos que um convênio contínuo de obediência a Ele. Com frequência, referimos-nos a esse convênio como convênio do batismo, que é testificado por meio do batismo na água. O próprio batismo do Salvador, que nos deu o exemplo, confirmou seu convênio de obediência ao Pai. Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Sem esse convênio, o arrependimento permanece incompleto e a remissão de pecados não é alcançada. Nas memoráveis palavras do professor Noel Reynolds, lemos: "A decisão de arrepender-se é aquela que queima as pontes que levam a qualquer outra direção, determinando-nos a seguir para sempre um só caminho, aquele que leva à vida eterna." Quarto, o arrependimento exige uma seriedade de propósito e a disposição de perseverar, mesmo que haja dor. A tentativa de criar uma lista de passos específicos do arrependimento pode ser útil para alguns, mas também pode levar a uma abordagem do tipo assinalar quadrinhos de uma lista de verificação sem que haja um sentimento ou mudança real. O verdadeiro arrependimento não é superficial. O Senhor nos fez duas exigências abrangentes. Desta maneira, saberei se um homem se arrepende de seus pecados. Eis que lhos confessará e abandonará. A confissão e o abandono são conceitos muito fortes. São bem mais do que um simples "admito que errei, sinto muito". Trata-se de um profundo e muitas vezes angustiado reconhecimento do erro e da ofensa a Deus e ao homem. Geralmente a confissão é acompanhada de tristeza, remorso e lágrimas de amargura, especialmente quando as ações causaram dor a alguém, ou pior, quando levaram outra pessoa a cometer pecado. É a profunda aflição, a visão das coisas como realmente são, que fez alma clamar: "Ó Jesus, Tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte". Com fé no misericordioso Redentor e em seu poder, o desespero em potencial se transforma em esperança. O próprio coração e os desejos da pessoa mudam, e o pecado, que antes era tentador, se torna cada vez mais abominável. A resolução de abandonar o pecado e de reparar tão plenamente quanto possível o dano causado se forma nesse coração renovado. Essa resolução logo amadurece e se torna um convênio de obediência a Deus. Com esse convênio, o Espírito Santo, o mensageiro da graça divina, proporciona alívio e perdão. A pessoa é levada a declarar, tal como alma: "E ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor". Toda dor associada ao arrependimento será bem menor do que o sofrimento exigido para satisfazer a justiça no tocante à transgressão não resolvida. Salvador pouco falou sobre o que teve de suportar para satisfazer as demandas da justiça e para expiar nossos pecados, mas ele fez esta revelação, esta reveladora declaração: "Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a taça amarga". Quinto, seja qual for o custo do arrependimento, ele é absorvido pela alegria do perdão. Em um discurso de conferência geral intitulado "A Radiante Manhã do Perdão", o presidente Boyd K. Packer fez esta analogia. Em abril de 1847, Brigham Young conduziu a primeira companhia de pioneiros a sair de Winter Quarters. Ao mesmo tempo, a mais de 2 mil quilômetros a oeste, o comovente grupo de sobreviventes da companhia Donner descia as encostas das montanhas da Sierra Nevada para o Vale do Sacramento. Eles haviam passado o rigoroso inverno encurralados logo abaixo do cume das montanhas. É quase inacreditável que alguém tenha sobrevivido os dias, semanas e meses de fome e sofrimentos indescritíveis. Entre eles estava John Breen, de 15 anos de idade. Na noite de 24 de abril, ele entrou na fazenda Johnson. Anos mais tarde, escreveu: "Foi muito depois do anoitecer que chegamos à fazenda Johnson, de modo que a primeira vez que vi o local foi de madrugada. O tempo estava bom e o chão coberto de grama verde. Os pássaros cantavam no alto das árvores e a jornada terminara. Eu mal podia crer que estava vivo. A cena que vi naquela madrugada parece estar gravada em minha memória. A maioria dos incidentes já caiu no esquecimento, mas sempre consigo ver o acampamento próximo à fazenda Johnson. No princípio, estranhei a afirmativa de que a maioria dos incidentes já cairia no esquecimento. Como poderiam os longos meses de incríveis sofrimentos e dor serem varridos da memória? Como seria possível que o brutal e sombrio inverno fosse substituído por uma radiante manhã? Ao pensar melhor, concluí que não era tão estranho assim. Já vi coisa semelhante acontecer com pessoas de minha relação. Conheço alguém que, após um longo inverno de culpa e fome espiritual, ressurgiu em uma manhã de perdão. Quando chegou a manhã, aprenderam o seguinte: eis que aquele que se arrepende de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Reconheço e testifico com gratidão que o incompreensível sofrimento, morte e ressurreição de nosso Senhor tornam operantes as condições do arrependimento. A dádiva divina do arrependimento é a chave para a felicidade nesta vida e na vida futura. Nas palavras do Salvador e com profunda humildade e amor, convido todos a arrependerem-se, porque é chegado o reino dos céus. Sei que se aceitar esse convite, você terá alegria agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém.